Olá, queridos alunos! Eu sou o professor William, coordenador dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uninter. Estamos aqui hoje com o nosso podcast Diversos da Pós. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê o nome do podcast Diversos da Pós. Está aqui comigo algumas professoras, que também são professoras dos cursos de pós-graduação. E nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês sobre um tema bastante bacana e pertinente sobre o mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho espera e o que nós, professores da pós-graduação, podemos contribuir com vocês, com o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento, novas tecnologias. O nosso podcast Diversos da Pós, hoje, vai trabalhar com três temas importantes: tecnologia, trabalho e educação. E para dar início, então, à nossa fala, nós pegamos uma reportagem que foi vinculada na revista Galileu. E a partir dessa reportagem, nós vamos começar a trabalhar e a discutir sobre esses temas relacionados à tecnologia, trabalho e educação. Bom, essa reportagem que está na revista Galileu foi vinculada a 30 de agosto. Ela fala sobre o futuro do mercado de trabalho. Eu vou ler um trecho só para vocês entenderem sobre o que a gente vai estar discutindo. Então, até o ano de 2030, 50% dos empregos que você conhece hoje deixarão de existir. O dado é um levantamento Futuro do Trabalho de 2008 do Fórum Econômico Mundial. E para que a humanidade possa preencher com eficiência os novos postos de trabalho, é preciso investir em ciência e tecnologia, conforme indicaram pesquisadores, conforme foi indicado por pesquisadores. E é frente a essa temática que nós vamos estar discutindo com os nossos professores aqui hoje. Vejam, por que o nome do nosso podcast é Diversos da Pós? Por que a gente insiste no Diversos? Porque nós estamos aqui com professores de diversas áreas do conhecimento. E é isso que vocês vão entender daqui a pouco. Eu vou passar para os nossos professores se apresentarem, para vocês poderem conhecer cada um deles.
Olá, eu sou a professora Luciana Rodrigues e atuo na área educacional. Atuo hoje nos cursos de pós, de alfabetização e letramento, enfim, alguns da área educacional.
Eu sou a professora Oriana Gaio, também sou professora aqui da casa, professora tutora dos cursos em gestão de recursos humanos.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa rádio de hoje. Estamos com a nossa segunda rádio, né?
Do isso, Diversos isso
da
mesmo.
Pós. Tivemos, então, na semana passada a nossa primeira rádio e estamos hoje, então, no nosso segundo assunto. Eu sou a professora Cristiane Ripka, atuo nos cursos de logística, liderança e coaching, gestão portuária e trabalhamos com diversos segmentos aí, de acordo com as nossas áreas de conhecimento. E estamos aqui, então, para trocarmos algumas ideias, algumas experiências com vocês.
Vejam, pessoal, que bacana. Cada um dos professores de uma área diferente, como eu me apresentei no começo, professor William, da área de educação e da área da saúde. E é isso que a gente vai estar trabalhando hoje. Vejam, nessa reportagem aqui, que foi vinculada na revista Galileu, um dos temas é: ciência é a base para a inovação, né? Então, por que a ciência é essa base, esse alicerce para a inovação, professora Luciana?
Bom, então, professor, como esse assunto ele mexe com as pessoas, né? Eu costumo falar que, às vezes, ele se torna até um pouco contraditório, dependendo do ponto de vista que nós olhamos o assunto. Veja, hoje em dia, quem consegue viver sem tecnologia? Ninguém, né? E se a gente, ao mesmo tempo, é possível a gente encontrar algumas pessoas que têm um certo receio desse avanço tecnológico, até mesmo de perder o seu espaço no mercado de trabalho, não é verdade? E aí, só que não adianta a gente nadar contra a maré, que eu sempre falo em casa, né? A gente tem que acompanhar as mudanças. O fato é que o mundo mudou, nós mudamos, e a gente precisa acompanhar toda essa mudança cultural em relação às exigências do mercado de trabalho de hoje em dia. Se a gente pensar um pouquinho mais atrás, né, o que se exigia do profissional era aquele perfil mais reprodutor, era aquela pessoa que não precisava pensar, ou melhor, ele não tinha que pensar, ele simplesmente reproduzia o que passavam para ele. Só que hoje em dia nós precisamos de um perfil diferente, né? Hoje a coisa, ela é ela requer um desenvolvimento de algumas habilidades para que a gente possa se manter no mercado de trabalho. E dentre essas habilidades, eu elenco aí algumas que, como criatividade, autonomia, capacidade de trabalhar em equipe, não é verdade? Bom, de fato, a nossa educação, e aí pensando um pouquinho na educação, a gente ainda está caminhando em passos lentos em relação a acompanhar toda essa mudança. Só que hoje a gente já discute no meio educacional alguns novos modelos de práticas educativas que fazem exatamente com que o aluno consiga desenvolver essas habilidades. E aí, fazendo um contraponto ao que eu falei inicialmente, né, dessa dúvida que as pessoas têm, esse receio em relação à tecnologia, eu penso, o que nós estamos fazendo para acompanhar essa mudança?
Verdade, professora Luciana, é bem isso que nós tentamos, ao longo dos nossos cursos de pós-graduação, estimular e instigar nos nossos alunos. Então, essa questão que a professora pontuou com relação à autonomia, maturidade, é justamente isso que a gente tenta mostrar para os nossos alunos do curso de pós-graduação, que ele precisa ter essa autonomia, exatamente, ele precisa ter o desenvolvimento de criatividade e ele precisa correr atrás e buscar cada vez mais informações para o seu crescimento no mercado de trabalho, não é verdade? Professora Eliana.
É verdade, professor. Isso que a professora Luciana trouxe é bem importante, até porque estou aqui, né, um pouco puxando sardinha para o meu lado, né, uma bela de uma sardinha, já que eu sou tutora dos cursos de gestão de recursos humanos e se tiverem alunos, né, aqui do curso escutando, sabe que a gente trabalha com muitas questões, né, em relação a isso, a mercado de trabalho, né, desenvolvimento de competências. E eu hoje aqui eu queria trazer talvez um assunto. Não vou dizer que é relativamente novo, mas assim, alguns talvez não tenham ainda escutado sobre em relação a talentos ágeis, né? O que as empresas vêm exigindo, né, de profissionais, né, o mercado de trabalho, as empresas de recrutamento também, exigindo profissionais que tenham talentos ágeis. Mas o que seria o talento ágil, né? Ele vem daquele pensamento ágil que é do desenvolvimento de software, que as pessoas que são né, dessa área de tecnologia, de informação, ciência da computação, já conhecem bem. Só que não é um pensamento ágil que é comum a nós, né? Eu que tenho formação em administração, provavelmente os professores aqui da área de educação, professora Cristiane também de administração e logística. Então, a gente não teve esse desenvolvimento ágil, né, nos nossos cursos. Então, isso é muito proveniente desse novo pensamento trazido, né, pelo pessoal da ciência de computação. E esse pensamento ágil, o que ele vai trazer para a gente, né? Que você pode trabalhar com erros, né? Nós fomos educados aqui, nós fomos na época da educação, né? A gente não trabalhava com erros, né? A gente precisava acertar. Verdade, não é? Vocês não fizeram prova, professores, e tinham que tirar 10. A gente não podia trabalhar com erro. A professora Luciana trouxe aqui sobre essas práticas pedagógicas novas, né? Que vão falar de como novo aprender também. Sim. Então, que permite uma aluno errar. Então, as empresas estão se adequando também nessa realidade de que também o profissional, ele também pode errar. Claro, a gente não vou dizer que, então tá, então um médico vai poder sair matando o pessoal aí, poder... Não é isso. Mas a gente pode permitir que as pessoas se adaptem a essa realidade, né? Então, essa questão do talento ágil não vem pelo desenvolvimento da atividade o mais rápido possível. Então, eu tenho que desenvolver minha atividade, eu tô lá na empresa e preciso, aqui, professor, eu preciso responder minha tutoria o mais rápido possível. Não é isso que o talento ágil vai falar, né? O pensamento ágil. Ele vem dizer que esse profissional, ele tem que se adaptar. A gente já tem falado de adaptação, as realidades, as formas, né?
Flexibilidade, né?
Né? O professor Luciano trouxe também, até na forma de aprender, e o mercado traz isso também. Mas essa questão de adaptabilidade. Então, a gente acaba alinhando que esses profissionais que envolvem, né, os talentos ágeis, as empresas que vêm desenvolvendo isso, e a gente pode dizer que Apple, Zara, algumas empresas já têm trabalhado com questões, quer, né, profissionais que desenvolvam talentos ágeis, mas ela alinha muito isso. Então, se eu tenho esse pensamento voltado para o desenvolvimento de software, então, professor, você está falando que eu preciso desenvolver um software. Não, é um pensamento, né? É aquilo como eu trabalho no desenvolvimento de um software. Então,
habilidade, né? Eu diria você ter a habilidade de conseguir desenvolver, criatividade, né?
Sair o trabalho em grupo, exatamente, que você comentou, a colaboração. Então, assim, você vai trabalhar com autogestão dessas equipes, né? Divisões de papéis. Então, esse pensamento ágil, ele é muito interessante. Então, a gente tem que entender que o profissional ainda, ele tem a questão de ser proativo, ele tem que ser flexível, mas eu tenho que pensar que eu vou envolver essas questões cognitivas no mercado de trabalho, no desenvolvimento profissional, voltada não só para essa questão da empatia, humanização com as pessoas, mas também com a máquina. Por conta disso, a gente está numa evolução tecnológica cada vez mais maluca, celular, aqui vocês estão com podcast, quantos anos atrás... Não, podcast é muito recente, né? Nós estamos fazendo aqui uma... Que vem ser uma...
Nós pegamos a época da internet discada.
Então, para a gente nunca imaginou o que, que seria um podcast, né?
Um podcast,
só não vamos falar da idade, professor, pelo amor de Deus.
Isso, gente...
Orkut denuncia?
Isso a gente oculta.
Vamos deixar aqui, porque as rugas...
Essa informação a gente oculta, mas é isso mesmo, professora Oriana. E é uma questão importante que a gente precisa abordar, é que, independente disso que a professora Oriana disse, a gente tem que manter a qualidade, né? Então, esse profissional, ele... tem essas facilidades hoje em dia relacionadas ao desenvolvimento ágil, ao pensamento ágil, essas questões metodológicas, mas ele não pode esquecer que ele não pode perder a qualidade. Isso quem pode dizer para a gente melhor é a professora Cris.
É importante que os profissionais hoje, eles aliem essas habilidades pessoais às necessidades profissionais das empresas, né? Então, se você já tem lá um espírito de liderança mais desenvolvido, mais aguçado, isso com certeza vai te ajudar profissionalmente. Mas você precisa ter uma formação, você precisa estar capacitado. O que nós discutimos sempre em sala de aula ou nas nossas gravações, nas nossas aulas, é que os profissionais, nós precisamos estar preparados para quando as mudanças chegarem. Nós não podemos esperar as mudanças chegarem e, poxa, e agora mudou, eu não estou preparado, o que eu vou fazer? A professora Luciana nos fez uma pergunta no começo do programa, que é: o que você está fazendo para quando esse futuro chegar? Então, nós temos aí diversas reportagens, pesquisas que foram publicadas em relação às profissões do futuro, em relação a como que vai ser o funcionamento das máquinas, das empresas na próxima década, por exemplo. Eu trouxe aqui também, do Guia do Estudante, uma reportagem das 21 novas profissões do futuro, que são, então, profissões das quais... isso significa, professora, que nós não teremos as profissões que nós temos atualmente? Não. Algumas delas podem acontecer que sejam extintas, outras podem sofrer inovações, podem sofrer algumas mudanças por conta da tecnologia, das máquinas que virão, mas isso não significa que nós tenhamos que ter medo das mudanças, medo
precisamos
das máquinas.
Precisamos nos adaptar, né, professora?
Exatamente,
precisamos
estar preparados para as mudanças. Como? Porque... Por exemplo, a minha função, a minha atividade na empresa onde eu estou alocado hoje, ela foi substituída por um equipamento. Mas esse equipamento, ele vai precisar ser formatado por alguém. Esse equipamento vai precisar ser instalado por alguém. Esse equipamento vai precisar de manutenção que deve ser feita por alguém. Ele não vem junto um computadorzinho lá de inteligência artificial que vai fazer tudo isso no equipamento. Então, você tem que se preparar, você tem que correr atrás das informações de qualificação para você estar preparado para operar esse equipamento no futuro. E não se desesperar com o fato de que, e agora fui substituído. Não, se você estiver preparado para isso, você não vai perder o seu lugar. E outra, você ainda pode conseguir uma promoção, não é mesmo?
Claro.
Pode conseguir um salário melhor, porque você está preparado para mexer com aquela máquina, né? Um idioma, porque de repente vem um equipamento lá do Japão e ninguém fala a língua. E você que largou na frente, você que correu atrás de um idioma... consegue mexer naquela máquina, consegue programar aquela máquina. Isso é um ganho profissional para você.
E olha que legal isso que a professora Cris falou. Nós, da pós-graduação do Centro Universitário Uninter, fornecemos para os nossos alunos curso de inglês, né? Nós temos lá um curso de inglês que o aluno vem, faz a matrícula no nosso curso, cursa a pós-graduação e junto faz o curso de inglês. E nós temos ali informações da nossa querida professora Tereza. Um beijo para a professora Tereza, que disse que essa plataforma do nosso curso de inglês é muito boa. Então, vem com a gente, vem para a pós-graduação Uninter, que estamos aí com todas essas inovações que a professora Cris tem falado aí para vocês.
Esse exemplo exemplo, inclusive, que o professor William trouxe do curso de inglês que a Uninter oferece para os seus alunos, é um exemplo de oportunidade. De repente, lá, você ganhou o seu curso, ele é totalmente gratuito, ele está disponível para você na plataforma e você não está utilizando dessa ferramenta para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. Uhum. Pessoal, para pensar. Um idioma hoje é o básico. Todo mundo precisa falar uma segunda língua. Você está tendo a oportunidade de fazer um curso de inglês sem pagar nada por isso. Então, amanhã, hoje você não está precisando desse idioma, mas e amanhã? O que você vai fazer da sua vida amanhã? Você vai estar no mesmo emprego? Você vai estar fazendo a mesma coisa? Então, para pensar e aproveita as oportunidades que a vida te dá hoje, né, professor?
Verdade, porque se a gente for parar para pensar, né, professora Luciana e professora Uriana, as crianças hoje em dia, elas já vão para a escola e já têm vários idiomas, a facilidade
até
já...
Até a própria tecnologia,
a tecnologia permite isso,
né?
A criança já nasce com o celular na mão.
Sim.
E nós não tivemos isso, nós estamos em fase no meio do processo, a gente está tendo que se adaptar. Como eu estou sempre em sala de aula e com disciplinas na área da saúde bem específicas, por exemplo, a disciplina de anatomia humana, fisiologia humana, que antigamente a gente precisava estudar isso em cadáver. Hoje em dia a tecnologia veio e me substituiu, e tudo isso por realidade virtual. Uhum. Então eu consigo dar uma aula para o aluno hoje usando um cadáver virtual. Eu consigo, que antigamente precisava sacrificar um animal para mostrar um experimento fisiológico, hoje em dia eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho todos os experimentos em realidade virtual, em aplicativos do celular. Então, a gente tem a inovação aí batendo na nossa porta e a gente precisa utilizar dessas ferramentas tecnológicas.
Exatamente.
Até as próprias empresas, né? Não só para a educação. Então, as próprias empresas, elas podem capacitar, treinar os colaboradores usando também as tecnologias. Então, as empresas têm feito isso também, né? Utilizando novas práticas, utilizando novas metodologias. Então, são formas, né, de pensar esse profissional que tem que se adaptar ao mercado, mas que você também tem que entender para onde o mercado está indo, né? Entender para onde o mercado está caminhando, né?
Ah, mas agora, professora Luciana, cortei você. Pode falar, professora Luciana.
Não, é só rapidinho. E sabe, às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas como eu vou trabalhar a questão da criatividade? Como eu vou fazer com que esse meu aluno comece a inovar? Gente, estudo de caso. Se você começar a trabalhar com projetos, você faz com que o teu aluno pense. Ele,
né?
Exatamente. Ele vai avaliar o cenário, ele vai buscar soluções. E nesse movimento, ele já está fazendo desenvolvendo essa habilidade, né?
Uhum. Então, desenvolvendo, como a professora Oriana disse,
pensamento ágil, talentos ágeis, que vão ver tecnologia, habilidades.
Às vezes nós ficamos com um pouco de medo de delegar esse tipo de informação para o aluno, essa responsabilidade, na verdade. A gente tem medo de delegar essa responsabilidade para o aluno ou para o próprio funcionário da empresa, mas quando a gente delega isso de uma forma
orientada,
boa, e aí a pessoa entende a responsabilidade e corre atrás.
E o que facilita, fazendo parênteses, professor, nesse aspecto, para o gestor dentro da empresa, é ele reconhecer no profissional essas habilidades. Se eu me destaco em relação às outras pessoas, se eu tenho o conhecimento, se eu tenho a formação necessária para desenvolver as atividades que eu desenvolvo, automaticamente o meu gestor vai perceber isso. E isso vai tornar mais... Ah, quando ele pensar em alguém para desenvolver alguma atividade, o fulano é uma pessoa boa para isso, ele é uma pessoa proativa, ele tem conhecimento na área X, na área Y, isso vai fazer com que você se destaque, porque a gente sabe que hoje em dia nós precisamos nos destacar entre as demais pessoas. Sim. Quanto mais conhecimento, mais informação você tiver, mais chances você tem em relação às outras pessoas, seja numa promoção dentro da empresa que você atua, seja mudar de profissão, né? Porque hoje nós temos aí várias pessoas que fazem 2, 3 graduações porque não se realizou na primeira escolha, foi para uma segunda também não era aquilo que esperava e na terceira opção se encontrou enquanto profissional e obviamente que conhecimento nunca é demais, né, gente? Com certeza, todo aquele ganho, aquela barganha de conhecimento ajuda que você se desenvolva como um profissional melhor.
Sim, isso. Conhecimento não é perdido, né? Ele acaba utilizando, por mais que não exerça especificamente uma das graduações, do que ele tenha se formado, mas isso tudo vai se complementando, né? Isso vai tudo agregando ao profissional, né? Numa forma de trabalhar
também.
Na
verdade, ele vai... procurando assuntos correlatos.
É o que a gente chama, na educação, a gente tem trazido isso como a interdisciplinaridade, né? A gente fala para os nossos alunos tanto. Então, assim, você também, né? Numa forma de você se capacitar também nessas diversas, né? Aqui a gente está em diversos da pós. Puxando já, estamos diversos aqui. Então, uma de administração, de educação, outra da biologia. Então, a gente tem essa interdisciplinaridade. Então, a gente busca muito. Então, as empresas têm buscado também, né?
E isso é uma questão importante para você que está nos ouvindo, que os nossos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uninter têm essa flexibilidade. Você pode escolher a disciplina que você quer com as eletivas, como a professora Luciana pontuou aqui, que melhor vai se adaptar ao seu mercado de trabalho. Então, o que, que o mercado de trabalho está pedindo para você? Então, nós conseguimos ter esse leque de oferta, não é mesmo, professores?
Atual ou futuro, né, professor? Que é aquilo que a gente já falava. Hoje, você atua numa área específica, mas e daqui 5 anos, daqui 10 anos, você quer trabalhar com o quê? Você quer fazer a mesma coisa? Uhum. Você quer trocar de área? Então, eu até trouxe aqui algumas
profissões. E que eu ia te perguntar, já estava curioso, eu falei, cortamos a professora Cris.
Trouxe aqui, professora, algumas profissões futuras para a gente falar e já linkar com os cursos de pós-graduação que nós
temos. Perfeito, perfeito.
E pode proporcionar para você, hoje eu exerço uma atividade que, de repente, eu não quero daqui 10 anos fazer a mesma coisa. E tem aí, então, 21 novas profissões do futuro, as quais eu posso, de repente, buscar me qualificar para que eu esteja preparado para quando esse futuro chegar.
E com a eletiva você pode até experimentar, né? Às vezes você está com o teu curso focado para um determinado assunto, né?
Área de conhecimento.
Exatamente. E aí você tem uma eletiva lá que te atrai, que não é exatamente da tua área, mas você gostaria de migrar para essa nova área. Então, você pode fazer esse jogo também com a eletiva.
Para abrir o seu conhecimento, né? A sua área de atuação.
Isso mesmo. Tá?
Então, é importante, por isso, pessoal, você pensar bem na formação da sua grade. A pós-graduação traz essa questão das eletivas para que você possa montar a grade do seu curso de acordo com a sua necessidade profissional atual ou futura. Então, fica ligadinho nisso, pensa bem lá na quando você for fazer a escolha da sua disciplina eletiva. Então, dando seguimento aqui, eu vou citar para vocês algumas profissões. Nós temos aqui, pessoal, uma delas, por exemplo, é um facilitador de TI. Até que não parece algo muito novo, né? Nós já temos muita coisa nessa área de tecnologia de informação. Tá, professora, o que esse profissional faz? Qual vai ser a finalidade desse profissional? Esse profissional, ele explora tendências digitais e cria uma plataforma de self-service automatizada para que usuários construam seus próprios ambientes colaborativos, incluindo assistentes virtuais. Tá, professora, e o que eu preciso saber? Que área de formação eu preciso ter? Que tipo de especialização para que eu possa ser esse profissional, para que quando esse futuro chegar eu esteja preparado? Então, você tem que atuar na área de TI, na área de ciências naturais, na área de administração, de engenharia, comunicação, liderança. A Uninter tem pós-graduação em todas essas áreas. Então, você tem um leque muito grande de opções, de cursos para você aperfeiçoar os seus conhecimentos e estar preparado para quando esse futuro próximo, que de acordo com essa reportagem do Guia do Estudante, que será na próxima década.
Perfeito. E agora, em 2020, no comecinho do ano, nós já estamos lançando cursos novos. Então, tem bastante novidade vindo por aí. Diversos cursos novos. Comecem a acessar nosso site, comecem a acompanhar lá, que daqui a pouco começa a aparecer aí um leque bastante grande de cursos novos que vem atender essa nova demanda do mercado de trabalho.
Querem mais?
Sim, opções? Sim.
Por favor.
Vamos dar spoiler para esse pessoal. É uma colher de chá, hein?
Estou anotando aqui.
Exatamente. É curiosidades.
Vai que a gente também vai migrar, né?
Exatamente. Estamos abertos a novas opções.
Sim.
Nós temos aqui também, pessoal, gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial.
Nossa. Inteligência artificial é o assunto.
Gente, quando a gente era criança, a gente nunca viu. Eu não lembro de ter ouvido essa palavra quando eu era criança. Nunca, na vida.
Eu lembro primeiro aquele filme IA, lembra? O Jude Law.
Eu acho que foi a primeira vez. Os Jacksons. A gente ouviu o desenho dos Jacksons.
Já era meio futurista.
E parecia tão distante, né?
Exato. Nossa, era surreal aqueles carros voadores que hoje já são testados, né?
Isso é um absurdo.
Aqueles robôs dentro de casa fazendo as atividades básicas.
Na verdade, os Jacksons tinham até drone, a gente nem achava isso surreal.
A gente, na verdade, a gente nem entendia, né? Assistia, não sabia o que era isso. Hoje, quando aquele futuro que eles almejavam chegou, agora a gente entende. Melhora o desenho. A gente assistia sem entender, né?
É, veja como o cara, na época, já não era um visionário,
era um
visionário, né? Um cara que já tava preparado, tava com a cabeça lá na frente, né?
Gente, olha quantos anos atrás ele já pensou em
tudo
isso.
Eu acho que a gente tinha que ir lá stalkear o Lattes dele pra ver quantas pós-graduação esse cara tem.
É. Deve ter muita. Então, o que esse profissional faz? E aí, detalhe que é um gestor, né, pessoal?
Sim.
É cargo de chefia. Responsabilidade. Responsabilidade também significa uma questão financeira melhor. Então, esse profissional define, desenvolve e implementa programas eficazes para acelerar vendas e negócios de inteligência artificial. Ah, professora, bacana, eu trabalho na área comercial. Eu só não tenho formação e qualificação, professora, para essa área que eu atuo. Então, esse é o momento, tá aí a sua oportunidade de fazer uma especialização na área e sair, de repente, da tua venda aí online, da tua venda na loja, para esse novo mercado. Então, vejam as portas se abrindo, vejam os mercados se ampliando. Então, corre atrás desse futuro para que, quando ele chegar, você vai estar preparado. E o que eu preciso saber, professor? Quais são os conhecimentos? Ter experiência com vendas e desenvolvimento de negócios em grandes organizações, além de experiência corporativa com plataformas de inteligência artificial e computação em nuvem. Então, são áreas também que a Uninter trabalha tanto com graduações quanto especializações. O nosso campo na área de especializações para essas áreas, ele é muito amplo, pessoal. Seja qual for a sua área de conhecimento, a sua facilidade, porque também é importante você se identificar com o curso que você quer fazer, né? Quando você entra no nosso site, você vê que nós abrimos para vocês todas essas opções. Tenho certeza que em algumas das nossas pós-graduações você vai se encaixar.
Eu queria só fazer um link aqui, já que a professora Cristiane está falando dessas profissões. Se vocês perceberam o fio da meada ali, todas elas envolviam alguma questão de tecnologia, softwares, que vai muito em encontro das questões dos talentos ágeis. Então vejam como o mercado está se alinhando e você vai ter que entender, vai ter que combinar essa questão, ser capaz de lidar com softwares, né? Com tecnologia, maquinário mais inteligente, gente, robôs, isso tudo a gente está caminhando para isso, né? Então, também alinhando essa questão de habilidades interpessoais. Então, o negócio está ficando cada vez mais complexo, né?
É verdade. Então, nós abordamos tecnologia, trabalho e educação no nosso podcast de hoje. E uma das questões, migrando já para o nosso encerramento, que o nosso horário já está ali estourando, uma das questões importantes para quem está nos ouvindo é tentar sair sempre da zona de conforto. Então,
isso,
às vezes, a gente observa...
É difícil
sair da zona de conforto. Então, a gente vai lá no site da Uninter e olha uma pós-graduação numa área que você fica com dúvida. Ah, será que eu faço? Saia da zona de conforto. Uhum. E, às vezes, o fato de você sair dessa zona de conforto é onde você consegue uma promoção. Você consegue destaque, né, no mercado. Enfim, você começa a desenvolver pensamentos ágeis, tecnologias ativas, enfim. Né, você começa a evoluir e crescer como profissional. Esse é o nosso grande desafio.
E o mercado de trabalho, ele se abre.
Verdade. É o mercado.
Você começa a fazer opções, você começa a escolher, porque é muito bacana quando você é escolhido pelo mercado de trabalho, né?
Uhum.
Não quando você vai lá bater na porta. Então, eu acho isso muito interessante. Quando você começa a se desenvolver na tua área, as pessoas te observam.
Uhum.
Não só dentro da tua empresa, não só dentro da tua organização que você está naquele momento, mas os outros também te observam. Isso é muito bacana.
Isso é uma questão bacana, importante da gente levar em consideração, essa flexibilidade que nós temos, então, na nossa pós-graduação. Nós já vamos migrando aí para o encerramento. Queremos agradecer, então, todos os nossos ouvintes, né? Acompanhe os nossos próximos podcasts, teremos sempre novidades. No nosso próximo podcast, nós teremos a professora Thaís Marion aqui conversando com a gente. No outro, nós teremos o nosso pró-reitor, o professor Dr. Nelson Castanheira, vai estar aqui conversando com a gente sobre os nossos cursos de pós-graduação. E a intenção do nosso podcast, né, professoras, é justamente isso: falar de assuntos diversos, esclarecer da pós-graduação. Esclarecer as dúvidas que vocês têm com relação à pós-graduação, independente da área, porque nós estamos em diferentes áreas de formação, por isso diversos, e sanar essas dúvidas, essas curiosidades e sempre lançar uma inquietação. O que eu posso mudar? Diga, professora Cris.
Na verdade, eu só ia te avisar que faltava um minuto, professor.
Bom.
Pra finalizar. Mas eu vou aproveitar que você me passou a palavra, então. Quero
Manda
agradecer
graça.
A todos os nossos ouvintes, agradecer a oportunidade desse nosso segundo programa.
Isso,
seja
verdade.
Muito bem-vindo, você que começou a nos ouvir hoje. E obrigada a você que nos ouviu a semana passada e hoje novamente. Então, que nós nos encontremos no nosso terceiro encontro. Um abraço a todos vocês.
Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês, com os professores, discutindo esses temas. A gente vai sempre trazer temas atuais e até uma próxima.
Gente, eu adorei. Eu adorei. Agradeço um monte aqui a parceria dos professores. Espero que os quem estiver ouvindo a gente tenha gostado também e que se estimule nesse assunto, né, a buscar, se encontrou alguma coisinha aqui, alguma coisa que foi dita e te mexeu com você, vai atrás, procura que você vai se dar bem.
Pessoal, o link então do nosso podcast, ele vai ser vinculado no site dos nossos cursos de pós-graduação. Vocês podem acompanhar lá. E um abraço para os nossos colegas que não estão aqui, professor José e professora Joyce. Até mais a todos. Abraço.
Beijos. Tchau, tchau.